Está no ar, o Jornal do Senado.
Requerimento pode adiar análise de decisão do STF sobre afastamento de Aécio Neves.
Jorge Viana afirma que suicídio de reitor é resultado de ação espetaculosa da polícia e do judiciário.
Congresso é iluminado na cor rosa para destacar a importância de exames de prevenção do câncer de mama.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ministros e governadores defenderão hoje medidas provisórias que criam novas regras no setor de mineração.
Os convidados participaram de audiência pública para discutir o assunto e sugeriram alterações nos textos das MPs para aumentar a arrecadação de estados, atrair investidores e proteger o meio ambiente. Repórter Jorge Cardim.
Entre as sugestões estão a criação da Agência Nacional de Mineração, ampliação do prazo para a pesquisa mineral e a alteração da base de cálculo e da cobrança dos royalties. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que a proposta busca atrair novos investimentos, aumentar a arrecadação e gerar empregos. Já o ministro de Meio Ambiente, Sarney Filho, defendeu que a MP determine a responsabilidade do minerador na prevenção e recuperação das áreas degradadas e o aumento das multas para quem desrespeitar a legislação.
Para que tragédias como a de Mariana, uma catástrofe criminosa ambiental sem precedentes, não se repitam.
O relator da MP 790, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, destacou que está conversando com todos os setores envolvidos para construir um texto de consenso.
O relator aqui, ele está aberto à participação de todos os membros das comissões, como também do governo, das ONGs, para que a gente possa escutar e formar juízo em relação ao nosso parecer.
O governador do Pará, Simão Jatene, defendeu que as medidas devem garantir uma maior arrecadação para os estados mineradores. Já o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, sugeriu uma alíquota única para a exploração de minérios, como ouro e ferro. A proposta original prevê entre 0,2% e 4%.
Quanto mais simples for a tributação, mais fácil ela é de ser executada, de ser fiscalizada, de ser cumprida pelas empresas. 4% acho que é um número muito razoável e não esse negócio de bandas.
O suicídio do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, pode ser resultado dos atuais tempos de uma sociedade embrutecida. A avaliação é do senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Jorge Viana ressaltou ter lido e ouvido considerações que Cancelier foi vítima de uma ação espetaculosa da justiça e da polícia em nome do moralismo ou do falso moralismo ou da corrupção.
Foram lá e destruíram a vida dele e de outros colegas, sem prova. Primeiro destruíram na imprensa, nos veículos de comunicação. Destruíram a vida, porque a acusação é de 2006, ele começou a trabalhar em 2016, e aí levaram o reitor e outros, deixaram todos nus, puseram numa cela misturada com bandidos.
O ataque de um atirador em Las Vegas, nos Estados Unidos, que causou a morte de mais de 50 pessoas e deixou cerca de 500 feridos, é resultado da legislação daquele país, que torna muito fácil o acesso às armas. A reflexão é do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal.
Por isso, ele criticou a proposta de revogação do desarmamento no Brasil. Para Hélio José, a saída não está em armar o cidadão, mas em investir mais em educação e saúde.
Mas agora, a população normal receber arma? População que não tem preparo, que não tem curso, que não tem fiscalização da Polícia Federal, que não tem fiscalização de quem tem que fazer esse controle, que não tem um regramento, isso é um absurdo.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destacou duas reportagens publicadas pela imprensa que mostram o país saindo da recessão e retomando o crescimento econômico. Segundo ele, as matérias usam indicadores que possibilitam projetar o crescimento que está por vir.
Halpe afirmou que o poder de compra da população ainda não retornou ao nível que era em fevereiro de 2012, mas está bem acima do registrado em setembro de 2015, no auge da crise. De acordo com o senador, as famílias brasileiras reduziram suas dívidas e o aumento da renda real do trabalhador chegou a 2,5%.
Waldir Halpe citou ainda que 46% dos produtos industriais brasileiros mostraram crescimento. Mas o senador também alertou que é preciso ter conhecimento dos gargalos da produção nacional, como a baixa produtividade do país em relação aos vizinhos latino-americanos.
O certo é que ainda há muito o que fazer para recuperarmos o ritmo de crescimento verificado em décadas recentes. Com a confiança do consumidor, a continuação da austeridade na administração pública, a atuação decisiva da iniciativa privada, das micro e pequenas e médias empresas aos grandes conglomerados e o apoio do Congresso Nacional, tudo será menos traumático e mais rápido.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, informou que nesta semana o governo deve publicar o decreto que regulamenta o pagamento de indenização para os servidores públicos que trabalham em região de fronteira.
Segundo ele, a lei foi aprovada há 4 anos e a falta de regulamentação dificulta a fixação de servidores, como delegados e auditores fiscais, na região de fronteira, especialmente em Mato Grosso e no norte do país.
Eu tenho comigo que nós precisamos cada vez avançar mais, porque esses serviços, por vezes, são os únicos aportes que o Estado tem nesses locais bem longínquos da nação brasileira.
E durante todo o mês de outubro, o prédio do Congresso Nacional ficará iluminado na cor rosa, com o objetivo de estimular a sociedade a debater a importância da prevenção e controle do câncer de mama.
A iniciativa faz parte do Outubro Rosa, movimento internacional que encontrou apoio junto à bancada feminina do Congresso Nacional, como informou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Segundo ela, o Ministério da Saúde sugere que se fale mais em controle do que em combate ao câncer de mama, pois as informações e técnicas atuais dão aos pacientes melhores condições de cura e convivência com esta doença que ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer em mulheres no Brasil.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, em 2017, são esperados quase 58 mil novos casos de câncer de mama. Depois dos tumores de pele, não melanoma, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil, respondendo por 28% dos casos de câncer a cada ano.
Plenário.
O Senado discute neste momento se adia ou não a votação sobre a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de afastar Aécio Neves do mandato e determinar o recolhimento domiciliar noturno.
Requerimentos de líderes partidários como PSB, PT, PPS, Rede Sustentabilidade pedem que a análise fique para 17 de outubro. A repórter Paula Groba tem as informações ao vivo. Boa noite, Paula.
Boa noite. Senadores estão em plenário neste momento discutindo o posicionamento sobre a decisão da primeira turma do STF de afastar Aécio Neves do mandato. Na semana passada, um requerimento de urgência foi aprovado em plenário, mas nesta terça-feira, partidos como PSB, PPS, PT e Rede Sustentabilidade apresentaram novos pedidos para o adiamento da votação até que o Supremo decida se o Legislativo pode ou não dar aval a medidas cautelares contra parlamentares. Um julgamento sobre a questão está marcado para o dia 11 de outubro, segundo informou a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Integrantes do PMDB, como os senadores Romero Jucá de Roraima e Jader Barbalho do Pará, se manifestaram contra o adiamento da votação do caso pelo Senado. Jader Barbalho citou a igualdade entre os poderes ao defender agilidade no posicionamento pelo Senado.
O Supremo Tribunal Federal não é maior do que esta casa. Esta casa, como já foi dito aqui, nós temos a legitimidade do voto popular. Obedecemos à Constituição e não aceitamos de forma alguma que a Constituição seja reinterpretada para diminuir o Senado da República.
O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, pediu para manter a votação no Senado e falou sobre o cumprimento da Constituição Federal.
Não é possível que nesta casa ninguém mais queira cumprir o que diz a Constituição da República. Em algum lugar deste país, a Constituição tem que ser obedecida, tem que ser respeitada.
Ao ponderar que o Supremo tem o papel de decidir com base nas leis e interpretá-las, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, defendeu o STF e a prerrogativa de interpretar as leis.
Há momentos em que essas leis não ficam claras. É o Supremo que interpreta. Temos uma Constituição e temos uma lei que diz diferente da Constituição.
A primeira turma do STF decidiu no dia 26 de setembro afastar Aécio Neves do mandato e determinou o recolhimento domiciliar dele durante a noite. A decisão foi baseada em medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Aécio Neves foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por obstrução à justiça e corrupção passiva. Paula Groba, ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.